tarde aí, pessoal. É, meu nome é Kelerson Viana. Algumas pessoas já me viram aí ontem na oficina de Android, falando sobre Android. E hoje a gente vai fazer uma oficina sobre Drupal. Tá? É, eu vou falar um pouquinho. Tem alguém aqui me auxiliando, se eu precisar de microfone para os meninos? Tem, né? Então, beleza. Então, a pessoa enxerga, então vai ser até melhor. Eu quero que cada um, a pessoa que enxerga, aí podia pegar o microfone para mim, cada um, a gente fazendo de uma forma ordeira, só para me conhecer um pouco do perfil de vocês, eu quero que, vai passando aí para os meninos, vocês vão falar para mim o nome, de onde são, experiência na área de informática, tá? E o que que esperam dessa oficina de Drupal, tá? Pode ir o primeiro aí, assim que pegar o microfone, pode falar.
Boa tarde a todos, meu nome é Mauri, eu sou de Fortaleza, formado em música pela Universidade Federal do Ceará, e o meu conhecimento de informática é o DOSBox e a utilização dos leitores de tela, NVDA, JAWS, o Windows, enfim. E eu espero nessa oficina adquirir conhecimentos elementares acerca desse programa. É isso.
Ok, próximo aí pra gente, por favor.
Olá, Carlos. Meu nome é Dinamar, sou de Belém do Pará. Trabalho já com Drupal desde 2007, na empresa onde trabalho, que é a empresa de processamento de dados do estado do Pará. Conheço o Drupal desde a versão 4.7, já está na versão, trabalhamos com a versão 8 hoje. E eu já ajudei uma pessoa cega a desenvolver um site em Drupal, lá de Goiânia, acho que é o Januário. E aí, utilizando o JAWS, né? Eu me lembro que a gente conversou muito através do Skype, e ele já tinha experiência, e ele descobriu que o Drupal era a plataforma Drupal, ela é bastante acessível, principalmente a parte administrativa, ele pediu para me ajudar, e nós acabamos desenvolvendo o site para ele. Uhum. E assim, no JAWS eu escutava o áudio, mostrava e tal, e resolvia as questões que ele tinha dúvida. E esse curso, eu quero ver como é que você consegue trabalhar o DOSBox, essa é a minha curiosidade. Isso vai me engrandecer muito, assim, né, de como você trabalha, para que eu possa estar de repente ajudando outras pessoas lá na cidade, ou no estado, ou quem queira ter de repente alguma ajuda. Como já conheço o Drupal, isso pode ser um facilitador, acredito eu.
Ok, obrigado. Próximo.
Boa tarde a todos, eu sou Larry, trabalho na Universidade Estadual de Roraima e na Secretaria de Estado de Educação do Estado de Roraima. Eu trabalho um pouco com o DOSBox, tenho conhecimento assim, básico na área de informática e estou aqui para aprender e obter nossos conhecimentos para que eu possa estar ajudando as pessoas do meu estado a desenvolver nesta área seus interesses. Né?
Certo. Próximo.
Boa tarde, meu nome é Rogers, eu trabalho no Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista, sou atual coordenador de TI do campus e presto todo o suporte técnico, lógico também, ao núcleo de inclusão digital do Instituto. Né? Meu conhecimento de informática é muito bom, bem abrangente, posso assim dizer. No caso, não na parte de programação web, mas na parte de designer e manutenção de computadores, eu sou bem avançado. E pretendo, com essa oficina aqui, pegar conhecimentos e levar para o meu núcleo e expandir o máximo possível aos alunos do Instituto e também no Estado, porque o Instituto tem parceria junto aqui com o Larry, com a Secretaria de Educação e o núcleo lá de capacitação do pessoal.
Ok, próximo.
Boa tarde, meu nome é Jaime, sou finalista do curso Ciência da Computação, funcionário do TRE Amazonas, trabalho com desenvolvimento web e georreferenciamento.
Bacana. Próximo. Não. Tem mais?
Olá, meu nome é Alex Paulo, sou de Roraima. E Eu venho aqui em busca de mais conhecimento. Eu tenho um conhecimento básico de dos votos, leitor de tela NVDA, em conhecimento um pouco também do Windows, mas não profundo, só o básico mesmo para navegar em páginas e acessar o computador. E conhecimentos para que eu possa repassar aos nossos colegas em Roraima.
Ok, próximo. É mais ou menos por aí, viu, gente? Fica com medo, não. Eu que já estou com medo, só tem nego fera na área de informática aqui.
Boa tarde, meu nome é Carlos, trabalho na Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiências em Manaus e sou membro da União dos Deficientes Visuais de Manaus também. E minha função da Secretaria é trabalhar sobre informações, pesquisas e informações para as pessoas com deficiência. Tanto faz a visual como outra deficiência física. Então, essas informações que eu faço de pesquisa para isso.
Fala mais próximo ao microfone, filho. Morde não.
Não sai nada?
Não. Ok, então. Próximo.
Meu nome é Carlos.
Ok, Carlos.
Ele trabalha na Secretaria de Direito das Pessoas com Deficiência.
Ok. Próximo aí, por favor.
Boa tarde, Geraldo Carniel, Bento Gonçalves. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com a área de pesquisa de acessibilidade e inclusão digital, na área de produção de tecnologia assistiva. Mas a minha formação é na área de direito, sou pós-graduado na área de direito.
Ok, próximo.
Eu sou Deloni, Canoas, Rio Grande do Sul. Trabalho no NAPEB, Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille.
Próximo é para nós.
Sou Mário Santos, trabalho no CAPA de Manaus. Eu tenho especialização na informática e educação.
Ok. Próximo.
Ok. Eu sou Jonas, trabalho no CAPA Amazonas, Manaus. E mexo com os programas dos VOGs, NVDA e também MacDiz. Presta assistência aos alunos cegos e também pessoas da comunidade que necessitem usar esses programas e manuseá-los.
Ok. Próximo.
Boa tarde, meu nome é Verônica. Eu sou de Roraima e sou professora da sala de recursos multifuncional.
Ok.
Eu sou Antônio Borges, sou do projeto dos VOGs.
Aí, ó, professor Antônio. Esse é o cara. Esse é o cara. Eu tô até com medo, tem mais ninguém não, né?
Só eu.
Eu tô até com medo agora. Professor Boas aqui. Edina Mar, o povo todo formado em sistema de informação, ligado a ter informação. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Kellerson Viana, sou formado em recursos humanos, pós-graduado em gestão pública. Eu não tenho nenhuma especialização na área de informática. Mas eu vou estar falando aqui para vocês agora à tarde sobre Drupal. Mas eu tenho uma experiência grande aí na área de tecnologia. Eu estou nessa área desde 92. Né? Eu começo com DOSVox em 92, trabalhando no DOS, mexendo com Clipper. E venho aí também em 2014. Eu dou consultoria nessa área de acessibilidade. Eu sou jurado do W3C Brasil, que é o prêmio de reconhecimento de boas práticas de desenvolvimento web. Sou desenvolvedor web há pelo menos uns 15 anos. Né? Eu sou da época ainda que a gente ficava lá construindo site na unha. E hoje eu venho trabalhando com CMS. Eu tenho uma empresa na área de tecnologia. Né? Eu tenho um sócio, eu e o Léo de São Paulo. A gente tem uma empresa na área de tecnologia que a gente oferece, um dos nossos produtos é a hospedagem de sites, e a gente oferece gratuitamente a instalação do Drupal. Edinamar, falaram aí do Drupal com o DOSVox. Na verdade, quem ia dar essa oficina seria até o Wagner. Eu costumo não usar recurso visual. Tá, eu sei que tem muita gente que enxerga aqui. Eu gosto mesmo de fazer um bate-papo. Né? Porque quando a gente fala de oficina, A gente pressupõe que oficina, ou o cara já sabe e vai se reciclar, ou o cara vai aprender ali na prática. E como a gente não tem um computador aqui para disponibilizar para todo mundo, então a gente vai fazer mais um bate-papo, né? Mais refletir um pouco. É uma pena, professor, porque você enriqueceria demais o bate-papo. Prazer em vê-lo, senhor. Eu queria mandar um abraço para o pessoal da internet, foi muito mal educado. Um abraço para todos aí, não mandem Twitter me xingando. O Zamboni não vai me contar. Então, galera, a gente, na verdade, quando a gente vai falar, chegar até o Drupal, a gente tem um caminho um pouco longo a percorrer. Que a gente começa aí com a web. A gente vai pegar muito lá atrás, não, né? A gente começa... Vamos pegar o web 1.0, que foi a primeira mesmo que teve, que era uma web... Ela era mais passiva. A gente passa depois para 2.0, que é uma web mais ativa, que aí você pega redes sociais, que é aquilo que o usuário pode interagir, né? E esses sites, eles eram desenvolvidos em HTML, alguns usando PHP. Aí depois a gente começa a vir com CSS... que é uma basicamente falando, mesmo sabendo que tem pessoas aqui que são formadas na área, mas eu gosto de usar uma linguagem clara para colocar todo mundo no mesmo patamar, né, que você pode, o CSS é o que faz o layout do site, tá certo? Porque antigamente o que a gente fazia? A gente tinha que escrever página por página e dar o layout dela. CSS não, CSS você consegue com apenas um arquivo CSS, se você dá o layout do site como um todo. Ele tendo uma, tendo duas páginas, tendo 10 páginas, tendo 100 páginas, só simplesmente configurando o CSS. Então hoje, para você construir um site, você vai ter, é o básico, você vai ter CSS, que é para o layout, você vai ter o HTML, que são as marcações, que a gente chama de código, não é programação, são marcações que você tem, que o browser interpreta, e vocês, é aquele resultado do qual vocês têm. Você tem alguns sites que usam PHP, outros vão usar JavaScript. Então é um conjunto de códigos, de etiquetas que são usados para construir sites, blogs, e que geram aquele resultado que a gente tem na tela. Isso dava muito trabalho para fazer. Foi onde começaram os chamados CMS. Né? O CMS, ele nada mais, nada menos, veio para descomplicar a vida de quem quer desenvolver site ou blog e para baratear o custo de produção. Porque o que acontecia muito? Uma empresa contratava fulano X para desenvolver um site para ela, mas depois ela tinha que ou ficar pagando esse cara ad eterno para ele ficar atualizando o site, ou ele ficava com o site desatualizado, ou ele começava a arrumar umas gambiarras, que aí arrumava uma coisa ali, dava pau em outra, né? Então o CMS, ele vem para facilitar isso tudo. Eu coloco o CMS como o gerenciador de conteúdo, que ele é um gerenciador de conteúdo, tá certo? E que você pode trabalhar ele tanto para a internet quanto para a intranet. Você pode trabalhar com blogs, com lojas. Então o CMS, ele te dá uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento. Para o cego, o que foi bacana o CMS? Para a pessoa cega. O CMS, ele vem suprir uma lacuna que o cego tinha, que era a questão do designer, né, do layout. Como que vai ficar o layout da página? Como que eu vou programar essa questão do layout? Porque às vezes o cara sabia HTML, mas não sabia CSS. Às vezes sabia CSS, mas não sabia HTML, que são coisas distintas. Então o CMS, ele vem suprir essa lacuna pra gente, que somos cegos. Uma outra coisa bacana do CMS é que depois dele configurado, o manuseio dele se torna extremamente fácil. Isso tanto para a pessoa cega, para pessoa não cega. É uma plataforma de gerenciamento muito prática de ser mexida. Ela é um pouco complicada para se configurar, mas para você trabalhar no dia a dia, a praticidade de você publicar conteúdo, de você tirar o conteúdo do ar, é muito simples. Qualquer pessoa que saiba navegar num browser, ela consegue fazer essa administração. Eu não trabalho, Dinamar, com Drupal, com WebVox. É como eu disse, essa oficina quem ia dar é o Wagner. E me pediram para falar sobre essa oficina, da experiência que eu tenho com os meus clientes, das manutenções que eu dou manutenção em conteúdo, usando o Drupal. Então, mas eu fiz alguns testes com o WebVox. Como o Drupal, ele usa o HTML5 hoje, e ele trabalha com uma das suas filosofias, é justamente seguir recomendações rigorosas da W3C, então você consegue trabalhar tranquilo na administração do Drupal usando o WebVox. Por quê? Porque a administração do Drupal nada mais, nada é do que uma página na internet, né? E uma página na internet simples, com pouco JavaScript. Ele trabalha muito com HTML, CSS e PHP. A estrutura do Drupal é essa. Aí quando você, por alguma necessidade, quer trabalhar com algum módulo específico, aí às vezes você pode encontrar algum módulo que use JavaScript. Mas o básico do Drupal hoje, ele é CSS, HTML e PHP. Você não precisa mais do que isso para... A própria estrutura do Drupal já é assim. Tá? Então, para quem sabe navegar na internet, ela consegue fazer essa navegação da estrutura como um todo. A única coisa que a pessoa tem que fazer quando usa o Drupal, tanto usando o JAWS, NVDA, com qualquer browser que seja, é desabilitar o overlay. O overlay administrativo, ele causa algumas certas dificuldades para quem usa leitor de tela. É como se ele sobrepôsse uma tela sobre a outra. Isso, às vezes, para a pessoa cega, ela tem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, baixa visão, ele tem um pouco mais de dificuldade. Eu formei uma turma agora na escola que eu tinha um baixa visão, que ele tinha um pouco de dificuldade com o overlay ativado para fazer a parte de administração. Então, a administração do site em si, depois do Drupal instalada com o WebVox, é um sistema de navegação como qualquer outro. Tá? Você vai ter lá o seu link painel de controle, seu link preferência, adicionar e remover conteúdo, a estrutura que você pode trabalhar com blocos, pode trabalhar colocando esses blocos em determinadas áreas da tela. Uma outra coisa muito bacana do Drupal, que fica fácil das pessoas, não só as pessoas cegas trabalharem, como as pessoas que enxergam, que é a grande quantidade de temas desenvolvidos por Drupal, que o layout eles chamam de tema dentro do Drupal. Então você tem uma infinidade de temas que é só você instalar. E o bacana é que é totalmente acessível com o WebVox, né? Que você vai, quando você clica para pegar algum módulo que seja, ele te manda para o repositório do Drupal.org, e você pega lá o módulo que você quer e instala. E isso você pode fazer tanto baixando o arquivo para o seu computador e jogando no servidor, ou pegando simplesmente a URL e instalando via Drupal. Um problema que eu vejo no Drupal, ele não consegue fazer a atualização da sua base, da base do próprio Drupal, automaticamente. Ainda eles não conseguiram fazer, por exemplo, você pega o WordPress, que também é um outro CMS. O WordPress hoje você consegue, de dentro do próprio WordPress, fazer a atualização dele. Já no Drupal não. Então talvez, para as pessoas que usem talvez do Osvox, que sejam usuários mais básicos, isso se torna uma tarefa um pouco mais complicada. Não que não dê para fazer, mas que se torna a tarefa mais complicada, porque o cara vai ter que baixar o Drupal, descompactar na máquina dele, usar o FTP Vox, jogar lá para dentro do FTP Vox. Só um microfone para chegar em você, porque está na rádio, senão não vai chegar em tu. Fala o nome.
Tá, Edina Mar. A versão 7 do trabalho, acho que é a versão 6 ou a versão 7? A versão 7 deve ser.
Não, eu estou. 7.33, né? Que é a que está estável hoje.
Isso. Que veio até corrigir alguns bugs de segurança, né?
Justo.
Mas a versão 7 tu consegue baixar direto logo o módulo e também o core do Drupal já direto dentro da tua área do servidor de atualização. Então, tem essas duas opções, tanto baixar e depois jogar para lá, através de FTP, ou tu baixar o pacote direto, que já faz isso automático.
Vamos lá, nós estamos falando de DOSVOX, não é isso?
Uhum.
Pelo DOSVOX, para o cara fazer isso, a gente for falar para o cara que está usando o Drupal, ele vai ter que saber um pouco de Linux. Você tem como fazer isso pelo SSH.
É.
Eu faço isso pelo SSH. Eu vou lá, executo, dou um comando para a minha linha de comando, mando ele executar um arquivo X que eu criei, que lá dentro dele está as informações do que eu quero que atualize, quais modos que eu quero que atualize. Aí nós já estamos entrando para um usuário avançado. A gente pode discutir nessa linha também. Não, não tem problema. Eu estou falando de um usuário básico, aquele cara que usa o WebVox. Não estou falando que o usuário de DOSVox é um usuário avançado. Mas aí, se a gente for entrar nessa seara que você quer de Linux, a gente entra numa área um pouco mais técnica.
Eu estou pensando assim.
Tá, eu estou dizendo que o Drupal, ele por ele não tem uma opção lá. Atualize aqui o seu Drupal. Ele te fala, a sua base do Drupal está desatualizada, você usa a versão tal e o aconselhável é a versão tal. Você clica no link, ele te manda para o repositório do Drupal. Você tem que baixar esse arquivo, normalmente o etarzz ou é zip. Baixa ele para o computador, sobe ele zipado. Se o servidor te der a oportunidade de fazer isso, eu faço automático como eu faço. Eu consigo fazer isso automático, mas para eu fazer isso automático, eu tive que ter um outro conhecimento. Que não é desmerecendo. Eu espero que as pessoas entendam que o complicado falar, principalmente na rádio que está ficando gravada ali, é que eu tenho medo que as coisas que eu venho a dizer se virem verdade absoluta, e não é. E que as pessoas também interpretem mal. Para esse tipo de atualização, as pessoas elas têm que ter um conhecimento a mais. Não pode ter só conhecimento de DOSVox, infelizmente. Essa que é a grande verdade. Né? Porque o cara ele tem que montar um script, e esse script vai fazer tudo aquilo que ele fazia manual. Por exemplo, eu tenho mais ou menos uma média de 15 clientes hoje que usam Drupal no meu servidor. Então, quando o Drupal vira para mim e fala assim, ó, existe uma atualização de segurança para você, que normalmente as atualizações de segurança são as atualizações da base dele. O que eu faço? Do Core. O que eu faço? Eu entro no meu servidor, ao invés de eu ficar atualizando conta por conta de usuário, o que eu faço? Saúde, meu filho. O que eu faço? Eu vou lá, abro meu terminal no Linux, pego a minha linha de comando, digito, dou um enter e espero rodar o meu script. Na hora que o meu script termina de rodar, ele já atualizou a base do Drupal, ele já me atualizou qualquer módulo que tenha para atualizar, e ele já me atualizou, ele já puxou para mim todas as traduções. Isso tudo tem no meu script, que eu peço ele para fazer. Pera aí, vamos falar no microfone. A gente está na rádio. Um beijo pro povo da rádio. E pode mandar pergunta, galera.
Inclusive para a questão
seu de... nome, seu nome e seu bairro.
Jaime Manaus.
Pode falar.
Inclusive para a questão também de trabalho com domínio, né?
Com o quê?
Com domínio, né?
Mas qual a questão do domínio?
Gera o script logo pro domínio todo, né?
Não, na verdade você individualiza, né? Você fala assim, ó, no script você coloca, eu quero que na conta X, no diretório Y, você atualize isso, isso e isso. Você entendeu? É uma sessão para cada conta. Eu não posso mandar atualizar o meu domínio todo, porque o meu domínio é único, é webmix.com. Se eu fizer isso, eu tenho usuários de WordPress, por exemplo, eu tenho usuários de Moodle. Eu não posso fazer isso, eu tenho que sempre mandar para conta específica. Então, sempre quando eu tenho um cliente novo, e esse cliente meu novo, ele vai usar Drupal, eu já vou nesse script meu e já crio. Aí agora fica a praticidade. É ruim você criar pela primeira vez, mas depois dele criado, se torna muito prático. Hoje o que eu faço? Eu vou lá, copio um bloco de comandos, né, que já esteja lá de algum cliente, abro uma linha em branco, copio esse bloco e só altero o nome do cliente, certo? E ele roda para mim todas essas atualizações. Então não precisa. Então, Edinamar, a gente entra numa parte mais técnica do Drupal. Por exemplo, o Drupal ele tem uma coisa fantástica, que já é mais difícil você trabalhar com WebVox, é a coisa das views.
Isso é...
Você já não consegue... não é que você não consiga. O que, que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com esse módulo de uma forma que você não erre. Porque se você errar e para você voltar, até com leitor de tela você toma um couro. Por quê? Porque ele é totalmente clicável. Ele é mouse puro.
Ele usa jQuery, né?
Justamente. Ele é dinâmico, né? O que a gente chama de conteúdo dinâmico. Então, para a gente atualizar essas coisas, quando a gente erra, é um Deus nos acuda, cara. E com o WebVox você já não conseguiria fazer isso. Então, se você tiver um Drupal instalado e configurado de uma forma adequada... Por exemplo, olha que doideira, o Drupal, galera, ele tem uma questão que é um fale conosco, que ele te... Um formulário, ele tem um formulário básico, tá? Que você pode colocar em qualquer lugar do site. Você vai lá na opção de módulos e ativa, ele chama contact, é o modo contact. Ele vem desabilitado por padrão. Você habilita, beleza, aí você fala, poxa, agora... Eu vou colocar o meu link, fale conosco, porque todo site tem, fale conosco, contato, o que seja. Né? Todo mundo coloca isso. Aí você vai lá e pega o link contato e gera ele lá para o menu principal, o menu de navegação. Se você não instalar pelo menos mais 3 módulos, for lá em permissões e permitir quem vai usar seu formulário, isso nunca vai funcionar. Um usuário básico não vai conseguir fazer isso. Quem vai conseguir fazer isso é um usuário avançado. Então, um módulo. Você ativa o módulo contact. E para esse módulo contact funcionar, você tem que fazer no mínimo 4 ações. 5 ações. Que é instalar 3 módulos, que é o PHP Miler, o SMTP Authenticator e o Library, que é a biblioteca. Depois desses 3 instalados, você tem que ir lá em permissões, dentro do módulo, e habilitar quem que você vai usar. Se você quer que usa... apenas usuários autenticados, apenas usuários anônimos, você quer que os dois usem, consigam visualizar o seu formulário. Depois disso, você vai ter que ter uma conta de e-mail válida, e lá no SMTP Authenticator, ou fazer mesmo pelo PHP Miler, e fazer a configuração do seu SMTP, da sua porta, do seu usuário e da sua senha. Então, vocês conseguem entender... que isso para o usuário básico é um tanto quanto complicado? Extremamente. Agora, qual que é o potencial do Drupal? Eu queria, por gentileza, quem estiver no apoio, me dá uma água, por favor. Então, qual que eu vejo o potencial do Drupal para a pessoa cega? É ajudar a pessoa cega na questão do layout. Tá? Isso é uma coisa muito bacana, porque é muito simples... Ele te fala lá conteúdo, ele te fala lá, ele tem algumas divisões, né? Primeira barra lateral, segunda barra lateral. Não sei se aqui, se alguém não souber o que é isso, gente, onde fica isso na tela, é só falar que eu mostro. Tá? Não tem problema. A gente tem lá cabeçalho, a gente tem as zonas de destaque, a gente vai ter triplo inicial do meio e final, que é 1, 2 e 3. A gente tem possibilidade de montar 2 layouts de rodapé. 2 layouts de rodapé, que é muito bacana essa coisa do... Obrigado. essa coisa do rodapé. Só molhar a goela aqui. É, então, essa possibilidade da pessoa cega, se ela tiver uma visualização espacial, é uma, assim, uma poderosa ferramenta que a pessoa cega tem na mão. Uma poderosa, mas uma poderosa mesmo ferramenta. Tá? É, o WebVox, pra, depois disso instalado, para você trabalhar com o WebVox, para publicação de conteúdo, às vezes para instalar um módulo simples, eu vejo que é totalmente funcional. Por exemplo, o cara trabalha, por exemplo, com o Web4. É, eu falei que o Drupal ele vem com um formulário único, né? Mas, por exemplo, o Drupal ele tem uma coisa fantástica que se chama Web4. O que, que esse Web4 faz? Ele te permite você criar formulários personalizados. E totalmente acessível. Obviamente, o cara vai ter que saber dos conceitos. Né? O cara tem que ter o conceito de linguagem web. Ah, tá, eu mexo com DOSVox, então vou lá mexer no Drupal. Não. Você tem que ter alguns conceitos básicos de HTML, até para você. Não que você vai ter que escrever o HTML, mas você vai ter que saber para que tal coisa funciona. O que é um campo de texto, o que é um campo de números, o que é um box, o que é uma caixa combinada. Isso tudo o cara vai ter que saber para montar, porque o formulário ele te dá todas essas possibilidades. Então, com o WebVox, para você colocar, por exemplo, sei lá, você tem uma empresa. Hoje as grandes corporações, elas têm usado o CMS. Os dois mais usados hoje são o Jonla e o Drupal. Eu não sei porque que o povo escolhe Jonla, porque eu acho o Jonla muito ruim. Muito ruim, tanto a administração quanto para você manusear enquanto publicador. Ele é muito ruim de trabalhar com ele. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho no suporte de uma empresa. Eu gerencio o pessoal da intranet e gerencio o e-mail, servidor de e-mail. E eles escolheram lá fazer um projeto no nosso site novo. Eu ajudei na parte de acessibilidade. E eles preferiram o Joomla como plataforma de CMS. Eles preferiram o Joomla. E a empresa que ganhou, ela está desenvolvendo um tema, que é um layout. Né? Esse layout ele tem que passar por todos os requisitos de acessibilidade. Né? Então a gente está pegando aí o EMAG, a gente está pegando o EGOV, a gente está pegando o W3C. E a empresa ela é obrigada a desenvolver todo o nosso tema de formato acessível. Vai ter, o nosso conteúdo vai ser acessível. E agora eu dei uma ideia, que como eu sou jurado da W3C Brasil, eu vi um projeto bem bacana que vai ser colocado agora. Eu dei sugestão para a gente colocar no site, que eu ainda não tinha pensado. Na verdade, a gente não tinha uma solução sem custo para isso, que é outro problema da tecnologia. Então hoje o Drupal, eu vejo que ele dá uma possibilidade de ganho financeiro real para a pessoa cega, porque o cara ele pode ser um gerenciador de conteúdo, e ele pode gerenciar esse conteúdo via WebVox. Então, querendo ou não, você está tendo aí mais um posto de trabalho para a pessoa cega. Se o cara for um pouco melhorzinho, ele pode começar a fazer o quê? Desenvolver layouts. O Drupal é tão bacana para a pessoa cega trabalhar, independente se ela trabalha com WebVox ou com EdVox, o cara ele pode especializar, por exemplo, em CSS. As empresas têm uma dificuldade muito grande de pessoas especializadas em CSS. Infelizmente, não é muita gente que conhece CSS. E para os formados em sistema de informação, que trabalham na área de TI, o CSS... Vocês vão concordar comigo, mas para mim ele trabalha a arquitetura do seu site. Se você tem um CSS bem organizado, você vai ter um conteúdo bem organizado. Certo? Eu acho que é a base. Então, o cara pode desenvolver isso para o Drupal. O cara pode trabalhar com PHP. Eu desenvolvi o PHP, porque hoje, como a gente sabe que trabalha partes separadas, ele pode trabalhar também nessa linha do PHP. Tá? E pode trabalhar, obviamente, no HTML, que é o HTML5, é o que está no mercado, os browsers estão correndo atrás. O HTML5 ele vem trazer uma vantagem, uma coisa muito boa para a gente, e que o WordPress e o Drupal, enquanto CMS, ele já faz, que é o conteúdo responsivo. Né? Para quem não sabe o que é conteúdo responsivo, é o conteúdo que você tem na internet, que se adapta a qualquer dispositivo do qual você está acessando aquela internet. Né? Ele já reduz uma falha grave que a maioria dos sites tem, que é a questão do contraste. A gente tem um problema muito sério com isso na internet. O Drupal já vem resolver um desses problemas. Né? Mas aí é óbvio, como o Drupal é uma plataforma aberta, o cara pode fazer módulo, o cara pode fazer layout, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Não tem distinção do que o cara coloca lá ou não. Então você pode ter um aplicativo, como eu citei aqui, o das views. Quando você trabalha com ele, ele te dá acessibilidade para você criar, mas se ele der algum pau, ele vai te dar um pouco de dificuldade. Sei lá, você errou um campo lá que você queria criar e não criou, fez uma rotina errada, você queria em lista e colocou em grade. E se você vai alterar alguma informação dessa, com o Webvox você não alteraria nunca. Nunca. É meio que impossível. Eu, pelo menos, não me vejo. Enquanto usuário até avançado de informática, não vejo possibilidade de conseguir fazer isso. Com o Monetvox, de alguma forma, assim, não consigo realmente deslumbrar. Se alguém souber, seria até legal saber isso. Então, gente, basicamente, o Drupal é isso. Ele é um gerenciador de conteúdo, né? É uma ferramenta poderosa, hoje grandes corporações usam como secretaria, por exemplo, o site da Secretaria de Direitos Humanos, pessoacomdeficiencia.gov.br, ele é desenvolvido em Drupal. Eles usam o Drupal. Tá? Você pega, por exemplo, Fiat tem hot site desenvolvido em Drupal. A Fiat tem uma parte da fundação que ela usa a intranet dela. A intranet dela é Drupal. Você pega aí polícia militar de alguns estados que usam Drupal, tanto na sua intranet como na sua internet. Né? Então é uma ferramenta extremamente bacana e extremamente acessível para a pessoa cega. Mas aí a pessoa não vai precisar de aprender a trabalhar com código. Se ela quiser trabalhar com código, ela trabalha. Isso aí fica ao critério dela. Ele dá essa abertura, né, para as pessoas trabalharem com códigos. As pessoas gostam de escrever como eu gosto, de ter certeza que ele vai dar o resultado que eu quero na tela. Então, às vezes, eu acabo preferindo escrever o código que deixar ele fazer a formatação dele automática. E é super simples de se trabalhar com o Webvox. Ok? Vamos para a pergunta aí, bater um papo mais, vocês estão muito calados. Fala. Se há alguma restrição. Microfone aqui, por favor. Cadê o microfone? Solte aqui, Mauri.
Se há alguma restrição no Drupal por parte de algum leitor de tela, ou NVDA, ou JAWS, ou ambos leem todos os recursos do Drupal?
Não, normal. A administração dele é uma administração web, né, que é uma tendência de todos os aplicativos, tanto para dispositivos móveis, como para dispositivos com linguagem para PC. É uma tendência do mercado desenvolver aplicações para web, com o designer web, né, com cara assim de web, que é o que as pessoas estão mais acostumadas. Mas não tem nenhuma
limitação.
Não, limitação não. Até então, ainda não consegui achar nenhuma limitação, não. Você pode passar por algumas dificuldades, como essa agora que eu falei, de você trabalhar com views. Você faz a views e você tem algum erro qualquer e, sei lá, conclui, para você vir fazer alguma alteração nela, se torna um pouco mais complicado. Mas nada que você não consiga fazer. Alguém mais, gente?
aquelas.
Não, vê se está funcionando aí.
Tá, tu tens uma empresa que tu hospeda site, desenvolve e hospeda, é isso?
Isso.
Aí, esses sites que estão hospedados, a responsabilidade é de você, como administrador, de fazer as atualizações. Não é o cliente que faz isso. Você, como administrador lá do servidor, que faz essa, verifica e atualiza. Dessa forma que você trabalha no seu servidor.
Não, eu faço a atualização dos meus clientes que têm comigo um plano de manutenção.
Plano de manutenção.
Você se contrata lá comigo, você não contrata o plano de manutenção, você que faz a sua atualização.
Eu faço a atualização.
Eu tenho clientes lá, por exemplo, que eles têm que fazer a atualização deles, tanto para o Moodle, quanto para o Drupal, tanto para o WordPress, eles têm que fazer por conta própria. Eu só faço para os meus clientes que têm tanto a hospedagem como o plano de manutenção de conteúdo.
Tá, mas a manutenção tipo do core do Drupal, que estava com problema de segurança, a versão, e essa versão, aí você que ficou com essa incumbência de fazer essas alterações, atualizações, porque o cliente, para ele, é transparente, está funcionando, ele não precisa estar sabendo se tem...
Se tem atualização ou não. Né? E a pra própria segurança do servidor.
Não, é você que faz isso.
E eu só a gente só trabalha com as versões, como de código aberto,
uhum.
A gente só trabalha com versões estáveis.
Tá,
a gente não trabalha com versão de teste.
Tá, e por conta disso, aí como você tem vários sites, na hora de atualizar, você tem um script que já fazem todos.
Isso.
Isso, né?
É.
Porque na hora que eu falei para ti aquilo, mas eu estava tendo uma outra visão, mas é diferente de como você trabalha. Por exemplo, lá na empresa, Prodepa desenvolve site para o governo do estado, do Pará.
Uhum.
Todos os sites do estado desenvolvidos em Drupal. Porque a gente utiliza a Drupal desde 2006.
Uhum.
Porque o Drupal, né, e não o Jonah na época, e não o WordPress logo em seguida, porque o Drupal ele já veio com esse conceito de padrões web, foi o primeiro gerenciador que já veio com esses conceitos de padrões web, e por conta disso você acaba implementando acessibilidade na web. Então foi pesquisado, a gente chegou à conclusão que era na época, enquanto esse era o grande diferencial do Drupal.
Mas ele começa a fazer essa implantação de conceitos web dentro dele só de 2009 para cá.
Mas desde 2005...
Desde 2005...
Desde 2005, a estrutura dele já era baseada em folha de estilo e div. Então já te dava uma grande facilidade de fazer implementação de acessibilidade, por exemplo, que eram as avaliações que são feitas para fazer aquele teste lá na estrutura.
Justamente, porque na verdade o Drupal ele foi pensado com arquitetura. Ele foi pensado na estrutura de arquitetura. Quando você trabalha qualquer projeto, e a primeira coisa que você leva em conta é a arquitetura do projeto... A sua usabilidade e a sua acessibilidade, ela vai ser muito boa, independente se você seguir padrões web ou não. Por que que os padrões web ele vem te falar? Ele vem te falar que você tem que usar uma cor X, uma cor Y, que você tem que usar um alt na descrição, um long dex na descrição de uma imagem, que você tem que fazer os seus cabeçalhos com etiquetamento certo, de H1 até H6. Então, a tabela, a forma de você... tabelar dados, usar a tabela dentro do seu próprio site, o formato de lista. Então, a W3C, ela trabalha mais com a questão da usabilidade. E com consequência da usabilidade, você vai ter uma boa acessibilidade. Então, é um conjunto. Na verdade, você não trabalha nada isolado. Mas se você começa com uma arquitetura ruim, o seu projeto ele tem muito... possibilidade, probabilidade de ser um projeto ruim. Então o Drupal, ele enxergou, não sei se os caras lá tinham essa bagagem, não sei se eles tinham esse feeling, né? Mas eles fizeram uma coisa certa, foi o que o WordPress, porque hoje, no mundo, o WordPress é o CMS mais usado para blog e o Drupal é o CMS mais usado para site. Justamente por essa arquitetura que é feita. O WordPress também, a partir da versão 3.9, não, mentira, da versão 3.4, ela já começa a usar conteúdo responsivo e ela já começa a incorporar paulatinamente o HTML5 nele. Hoje o WordPress, ele para mim, ele está também na classificação de um dos melhores gerenciadores de conteúdo para a internet. Para mim, eles estão assim, muito pau a pau.
Aí você também comentou que você é uma das pessoas que faz, que é jurado, né, na questão da W3C, naquele
prêmio... Isso, eu fui, sou convidado pelo segundo ano a ser jurado da W3C
Brasil. Né?
Ano
passado, a Prodepa, o estado do Pará, assim, a gente trabalha com acessibilidade já há bastante tempo, E tu sabes que existe essa lei de 2004 que obriga o governo federal a ter todos os sites acessíveis.
Decretão da acessibilidade.
Mas nós estamos já em 2014 e ano passado somente 5% dos sites eram acessíveis no governo federal. Uhum. E os estaduais não chegaram nem isso. E o estado do Pará, por conta dessa iniciativa, a gente alcançou 35% dos sites acessíveis.
A empresa que
eu trabalho, a Prodepa, ela não desenvolve todos os sites para o governo, até porque tem questão de empresa terceirizada, essas questões todas que a gente sabe como funciona no estado.
Uhum.
Mas 99% desse 35% de sites acessíveis foi muito em função da nossa empresa. E a gente teve o reconhecimento como teve um prêmio de reconhecimento por essa iniciativa, pelo fato de a gente ter um nível alto com relação ao resto do país.
Uhum.
E o Drupal nos ajudou muito a gente alcançar esse percentual. Agora, tu que gostas de código...
Pode falar, Edmundo.
Tu já tentaste trabalhar com o Drush do Drupal? Que o Drush é na mão, tu instala tudo na mão. Os módulos, e é muito mais rápido, muito mais eficiente, e tu consegue fazer as instalações, as atualizações de forma muito fácil através do Drush, que é o módulo Drupal que tu bota no servidor, e tu faz isso através de código sem precisar entrar na estrutura lá do Drupal, enfim. Tenta dar uma verificada, se caso tu não conhece. Se tu conhecer, beleza, é bom tu conseguir. Evolua nesse conhecimento, porque eu acho que vai acrescentar muito, já que tu gosta de estar metendo a mão na massa.
Pode ser até legal, mas hoje eu não preciso mexer na estrutura do meu servidor para isso.
Não, tu precisa mexer.
Eu executo simplesmente numa linha de comando.
A gente está evoluindo nesse conhecimento do Drush, que a gente observou que é muito mais fácil a gente fazer essas instalações, essas atualizações, gerar esses pacotes.
Uhum.
Se tu tiver um tempo, dá uma olhada, que eu acho que é uma coisa interessante.
Eu posso mexer, eu acho que toda e qualquer coisa é bem-vinda, porque primeiro que eu não sou nenhum especialista em Drupal. Eu uso ele enquanto ferramenta, gostei quando eu vi, falei, poxa, eu sempre gostei de desenvolvimento web, falei, é uma porta de entrada para desenvolver alguns trabalhos, e graças a Deus tenho conseguido desenvolver alguns trabalhos bons e grandes. Eu desenvolvi, por exemplo, para a Laratec, o site institucional dela usando o Drupal. Né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta extremamente bacana. Eu não sou um grande conhecedor de servidor, Dinamar. Eu vou te ser muito sincero. Isso fica mais a critério do meu sócio. Eu sou um prefeito função. Eu falo com ele, eu faço as lambanças, depois você vem e arruma. Eu faço as lambanças, depois ele vai lá e arruma. Né? Então eu sou curioso, por exemplo, eu já consegui, pelo conhecimento que eu tenho, tanto de CSS e de HTML, eu já consegui começar a desenvolver um tema para o Drupal. Mas na hora que chegar no PHP, o meu conhecimento não vai ser, eu acho, suficiente para isso. Então eu já falei com meu sócio, fica esperto aí que você vai entrar para a gente desenvolver, porque a ferramenta é extremamente poderosa, você pode desenvolver soluções para clientes extremamente interessantes. E extremamente lucrativas. Hoje você compra aí temas para o Drupal. E vou dizer mais, viu, gente? O tema básico que vem do Drupal, ele não é um tema ruim. Ele é um tema extremamente... ele é bonito. A gente pensa assim, padrão é feio. Não é feio. Quem quiser entrar, pode entrar lá em www.webmix, que é webmix.com. Esse é o site nosso que a gente está desenvolvendo no Drupal. É óbvio que a gente está aprendendo, né, a trabalhar. E um dia, uma coisa você mexe ali, ele te dá condições de mudar cores de você. Mas eu por fato de ser um grande defensor de uma web simples e objetiva, eu alterei pouquíssimo o padrão que vem no Drupal. Tá? Questão de cores. Eu estou para mexer agora um pouco no CSS, que tem algumas coisas que ele traz no CSS que eu não gosto. Por exemplo, quando você coloca algo em lista, você cria uma lista lá, ele coloca aqueles asteriscos, aquelas bolinhas antes do link, sabe? Para as pessoas que enxergam. E para nós que usamos leitores, às vezes a gente dá um tab, aí fica calado o leitor, aí depois você dá um tab e fala o link. Já aconteceu isso com vocês? Para quem é cego? Então, essas bolinhas... E eu não sei por qual cargas d'água pro cara lá que desenvolveu o tema padrão do Drupal, você tem uma linha de comando que você coloca no CSS, uma etiqueta, que você consegue retirar essa, porque isso é um atributo daquele menor H, menor UL maior, né? Esse, quando você faz a lista hierárquica com essa etiqueta, ela que gera esse asterisco, ou dependendo do browser, ele gera o... Mas eu acho que agora padronizou para o 5, para o HTML5, é só uma bolinha, não é asterisco mais, que antigamente ele colocava asterisco. E quando você gera com aquele menor OL maior, você gera a lista numerada. Né? Você não vai gerar um link de lista numerada, normalmente você vai gerar produtos. Né? Então é uma das coisas assim, que me incomoda, eu acho que isso dificulta para alguns usuários a usabilidade, fica um pouco comprometida para pessoas que usam o produto final, né, que a gente faz, do modo geral. Mas eu acho, gente, que caso alguém não tenha mais perguntas, o ideal para uma oficina dessa, eu até falei com o Nerimar, era que cada um tivesse computador, que a gente entrasse, conhecesse o Drupal, que trabalhasse, navegasse mesmo na ferramenta. É uma ferramenta extremamente simples, depois que você pega o conceito dela, é extremamente simples, não é só o fator saber usar DOSVOX, você tem que ter um conhecimento a mais, mas que é totalmente possível se trabalhar na administração do Drupal, de manutenção de conteúdo e algumas instalações, de módulos, alguma coisa nessa linha, usando o WebVox, é sim possível. Tá? Se precisar de fazer atualização, é sim possível usar o DOSVOX, usar as ferramentas que o DOSVOX disponibiliza. E é mais uma possibilidade para a pessoa com deficiência de mercado de trabalho. Tá? A gente não precisa da visão, não precisa de nada, é só a gente ter o conhecimento em si do Drupal. Ok? Alguém tem mais alguma questão? Se não tiver nenhuma mais questão, eu dou por encerrada a oficina e agradeço a todos vocês. Cadê o microfone? Passa para o menino aí. Edinama.
Qual o site mais indicado para baixar o programa? Para baixar o
Drupal? Para baixar o Drupal?
Isso.
Eu te aconselho ir pelo drupal.org, porque onde é o core mesmo, que é o repositório, ele é todo em inglês, então acho que talvez possa dificultar um pouco mais para vocês. Então você pode baixar lá no drupal.org. Essa é uma comunidade, né, de Drupal, e lá tem o link para baixar a versão dele. Agora, por exemplo, para você usar ele, você vai ter que usar ele via servidor ou criar um servidor local na sua máquina, que já depende mais de um pouco. Ele só trabalha web, ele não trabalha local. Para ele trabalhar local, você vai ter que fazer algumas certas configurações, instalar PHP na sua máquina, instalar Apache na sua máquina, instalar o MySQL na sua máquina, fazer as configurações para ele trabalhar no IP 127.0.0.1. Então se torna mais complicado. Então, na verdade, acaba o cara tendo que mas ele vai ter que entrar lá e habilitar os módulos, né? O AMP está com um problema muito sério, ao meu ver. Eu até mandei um e-mail para o desenvolvedor. Então, todos dois, você instala para gerar máquina local, os módulos que são necessários, que é o PHP, o Apache e o MySQL, o MySQL ele vem ativado e o Apache PHP não. Aí você pega determinado usuário e não vai conseguir. Às vezes você tem que entrar na linha do PHP, o PHP NN, e alterar a coisa lá dentro para ele ficar ativado.
No ASP.HP tu tem que configurar o MySQL mesmo. Tem que...
Não, mas o Champ... Fala no microfone, Zamboni, você tem microfone perto?
Não, é que eu ia sugerir... Eu não tenho microfone.
Tem aquele sem fio do seu lado aí, cadê?
Aquilo é da rádio, tá ligado na mesa da rádio.
Toma esse daqui, ó. Toma aqui, ó.
Tem microfone sobrando aí. Eu ia sugerir o uso do ASP.HP para esse tipo de coisa. O pessoal que quiser criar ambiente local para desenvolvimento. Mas o ASP.HP também tem algumas restrições ainda. Tu tem que configurar o banco de dados lá no MySQL, se não me engano, é um arquivo.in, eu não me lembro agora o nome. Aí lá tu define o usuário e a senha padrão. Enfim, é meio complicadinho, mas se quiser se aventurar, é o mais fácil que tem dos complicados.
É o menos pior.
É o menos pior de ruim.
É que, Alisson, o Vertrigo também é muito bom.
Qual?
O Vertrigo.
Esse eu nunca usei.
Para levantar a máquina virtual, levantar o local, PHP, MySQL. Eu estou usando na faculdade o Vertrigo e está dando show de bola. Não dá erro, levanta legal, lembra, local host, vai show, muito bom. Vertrigo é muito bom também.
É, não, a galera tem que entender o seguinte, gente. Quem quer aventurar, porque eu acho que nós, pessoas cegas, e nós temos bons... depois eu vou até ligar para o Januário, viu, Edinamar? Ele estava lá me querendo consultoria e já veio atrás de você. Não, mas ele não montou o site ainda não, tá? Que dia? Ele me ligou semana... Não, ele me ligou semana passada. É, mas o site a Federação Brasileira de Xadristas Cegos, ela fica hospedada no nosso servidor, ele é todo em HTML. É, fala no, pode falar no microfone, não tem problema não. Vou falar mal dele no ar.
O Januário, a gente se conheceu por acaso na internet. Ele uhum. No Skype me viu lá e perguntou se eu podia ajudar. Ele queria migrar para o Drupal, porque ele ouviu falar que o Drupal era legal para trabalhar, era acessível. E aí ele pediu uma ajuda, mas ele já tem um conhecimento já, então para ele foi muito mais tranquilo.
É, o Januário, na verdade, ele é um grande conhecedor de grande porte, né?
Pois é, então para ele foi tranquilo, assim, em um mês nós montamos o site padrão lá, tudo que ele precisava.
É, mas não vou te deixar triste não, mas não é esse que está no ar não.
Aí depois, eu não acompanhei mais, eu não sei se ele tirou do ar.
A gente está agora para desenvolver um projeto, ele quer que eu ajude ele a desenvolver, eu falei, vai mexer, na hora que você tiver dificuldade, você vem e me procura.
Aí ano passado, início do ano, eu conheci ele lá em Brasília.
Uhum.
Aí que a gente conversou bastante, mas também não perguntei se como é que estava.
É, olha só, gente, para pessoa cega, é tão bacana o Drupal, você pode trabalhar vendendo serviço de desenvolvimento e estrutura. Tem alguns clientes meus, por exemplo, tem um cliente em Goiás, Goiás, que eu desenvolvi para ele só a estrutura do site. Desenvolvi mais nada. Conteúdo, essas coisas que vai mexer a galera. Eu ensinei a galera a alimentar, né? Porque não adianta nada. O grande lance da internet é o seguinte: se você tiver um site ou blog que seja, ele não seja atualizado, está fadado ao fracasso. Né? Então, essa ferramenta de gerenciamento de CMS que foi criada, que existem inúmeras, tá? Aqui a gente citou apenas duas. Por exemplo, o WordPress ele tem um módulo para loja virtual, para você mexer com e-commerce. O próprio Drupal tem o e-commerce dele, só que extremamente pesado para rodar no servidor. Então, assim, você tem diversas soluções e são... quando você começa a mexer nessa área, é muito fantástico. Eu queria falar um pouco mais tecnicamente, mas infelizmente a gente tem... que nivelar o conhecimento das pessoas, né? Eu acho que a maioria da galera aqui, o próprio rapaz de TI ali de Roraima, ele deve ter experiências legais, mas infelizmente a gente não pode entrar na parte mais técnica da coisa, que é dar um panorama do que é o Drupal. Espero que vocês entendam, peço até desculpa se não atendeu a expectativa de vocês daquilo que vocês pensavam, e eu também fico um pouco triste de a gente não ter um computador mesmo para mexer, para cada um acessar, para ver como é que funciona a estrutura, para ver como é a estrutura de administração. É uma estrutura, assim, muito bacana de se trabalhar. E também não achava legal eu entrar ali e colocar, e algumas pessoas verem, outras não, como é que funciona a coisa, porque o negócio legal é pôr a mão na massa, né? Você tá ali ligado. Eu acho que não tem nenhuma pergunta da internet, né, Zamboni? Tem não. Então eu quero agradecer
não
a tu.
Não no meu Twitter, pelo menos.
Oi?
Não no meu Twitter, se tiver do Christian.
Ah, tá. Esse que é o problema. Não teve um Twitter que soltaram, né?
O Christian soltou o dele, mas aí depois a gente faz a entrevista. A gente pega de cantinho depois.
É uma pena. Qualquer dúvida que a galera tiver aí e quiser conversar um pouco mais tecnicamente, essa coisa de como rodar no servidor. A nossa escola, a escola WebMix, a gente tem cursos de Drupal, né? A gente está terminando uma turma agora. A gente termina uma turma agora dia 20, se eu não me engano. Ele é um curso virtual. A gente usa a plataforma Moodle, que é uma plataforma de educação de ensino à distância. É uma plataforma totalmente acessível, a gente programou ela, eu que trabalho nela. E ela está totalmente acessível para o cara fazer o curso, de formato virtual. É uma característica da nossa escola, que eu acho super bacana, que hoje você pega, é uma tendência mundial, 80% das pessoas daqui a 10, 15 anos não sairão de casa mais para fazer curso. Né? Hoje já é uma realidade para algumas pessoas. Hoje as pessoas fazem faculdade, fazem cursos, N cursos, todos via internet. E uma característica que tem da nossa escola é que a gente faz pelo menos um encontro semipresencial. A gente faz um encontro pelo TeamTalk. Não sei se a maioria da galera conhece o TeamTalk, mas é uma aplicação que você tem, que você monta salas e fala por voz. Como se fosse uma conferência do Skype, mas é uma sala que não pesa a sua máquina. Você conecta no servidor e é o servidor que está carregando todo mundo ali. Então, essa é uma característica legal que eu acho dos nossos cursos. Então, a gente tem um curso que muito provável vai começar de Drupal básico em janeiro. Em janeiro. Então, quem quiser curtir aí a nossa página no Facebook para ficar atento aos cursos que rolam lá dentro da WebMix, o nosso Facebook é facebook.com/e-a-de-amor-d-de-dado.webmix. EAD.webmix. WebMix você escreve W-E-B-M-de-Maria-Y-X. Então, se for lá e curtir o nosso site do Facebook lá, vai ficar sabendo de todos os cursos, data de início, data de término. Nossos cursos, todos eles têm certificado. Tá? A gente tem uma empresa parceira com a gente, que ela tem mais de 19 anos de qualificação no mercado, aí de qualificação profissional. Nossa escola, WebMix, ela não é uma escola para cego, ela é uma escola de educação à distância. Só que a filosofia dela, pelo fato de eu e o Leonardo Gleison nós sermos cegos, a nossa filosofia é que todos os nossos cursos eles sejam acessíveis. Agora mesmo está acontecendo um curso de Excel. Tem um pessoal fazendo um curso de Excel que termina agora em dezembro também. Então, esse ano é uma escola nova. Nós estamos engatinhando ainda, bebezinha. Mas ela, graças a Deus, já nasceu assim com alguns valores que eu acho que vai ser muito difícil, mesmo depois de eu e o Léo não estarmos aqui mais nesse mundo, de mudar. É o que eu falo, quando as coisas começam com uma base sólida, o cara pensando no projeto mesmo como todo, óbvio que a gente vai ter falha, a gente vai ter que corrigir alguns problemas e tal, mas a coisa é muito sólida. Qualquer pessoa pode ser surda, cega, pode fazer os nossos cursos, que vai ter totalmente acessibilidade. Quem quiser seguir a gente no Twitter também, aí é tudo junto, minúsculo, é AD WebMix. Ok? Brigadaço, qualquer dúvida, estou aí para tirar qualquer